בעזרת השם, דף נון ח' את הדג'י כתובות, שלום לכם פסואר. הסתלמו דף נון ז' עמוד ב', נפימל אני על הרגה, הגיע הזמן ולא ניסו, נוסדו יספונצ'ינס. ואם זה עושה משנה, מה זה דוסר? אם כזה אונו יבוא, קומבינר דת הג'י כזה מנטו, דת הדה חופה, אם לא יבוא, אתרזו החופה. פעלה משנה, נאום פוריסו, הנויבה נאום מרסוס ג'ריטוס דלה, de ser sustentada pelo noivo. Foi culpa dele que ele atrasou a roupa, mas não isenta ele de sustentar ela. A roupa deveria acontecer, ele ia sustentar ela depois da roupa, vai sustentar ela depois da data que eles se casaram. Fala, Michel, não só isso. Uma mulher noivou com um Cohen, então ela já pode começar a comer truma. Vamos ver por quê? Nossa, sugiá. Fala agora. A Marula falou, Dvar Torá, pela Torá, o sábado tem que ser o Heled Betrumah. Pela Torá, uma filha de um não-Cohen, que noivou com um Cohen, passou pelo Kiddushin, recebeu dinheiro, a aliança, o documento, e noivou, já poderia comer Trumá, a oferenda do Cohen, que só o Cohen pode comer. Também a noiva dele, que é a esposa dele pela Torá, para se divorciar, precisa do divórcio. Então já é a esposa dele. Chega a fonte disso, Dom Pasuk. O Cohen que Knen Nefesh, que nem Kaspo. Fala o pastor, quando o Cohen adquirir uma pessoa. Então o que significa isso que ele vai adquirir uma pessoa? Não é que ele vai possuir alguém. Ele vai comprar um escravo, um goi, que pertence a ele. Ele não pode fazer o que ele quiser com esse escravo. Mas esse escravo está sob os domínios dele. Ele comprou, ele adquiriu esse escravo. A mesma coisa com relação à noiva. Ele vai adquirir o noivado, os direitos do noivado, a noiva vai entrar nos domínios dele, através que ela vai receber algo em troca, uma aliança, um documento. Então ela já está dentro dos domínios dele, ela pode comer trumá. Ela já é secundária, ele é como se fosse parte do Cohen. O Cohen pode comer trumá, também a noiva dele pode comer trumá, isso pela Torá. Vai na Mikiran Kaspo, e também a noiva é como se fosse o que ele adquiriu, através que ele deu algo em troca, e adquiriu o casamento. Então, matam amru enau heret. Por que os sábios vieram e decretaram que a noiva não pode comer trumá até a data da rupá? Shema im zegula kos betavia betashkele acheula achuta. Talvez vão servir para ela na casa do pai dela. Ela mora na casa do pai dela, é noiva ainda. Vão servir para ela trumá lá. E ela vai dar para os irmãos dela, ou para as irmãs dela que não são kohanim, comerem trumá. Então, para isso não acontecer, o que seria muito grave de um não kohen comer trumá, falaram, quer saber? A noiva não pode comer trumá até a data da roupa. Yahi Giasman Veloni Tsunami. Pergunta para você se é o motivo. Então, mesmo que chegue a data da roupa, eles não se casaram, ela deveria estar proibida de comer trumá, porque ela ainda mora na casa do pai dela. Então, o que impede ela de, sem querer, dar para os irmãos dela comerem trumá? Falando aqui não, Hatam Duhta Meyahedla. Uma vez que o noivo vai sustentar ela a partir da data da roupa, o noivo tem direito de falar, olha, você quer ser sustentada, tudo bem. Agora você vai morar em outro lugar, não na casa do seu pai. Eu vou alugar para você uma casa, ou eu tenho uma casa minha, você vai morar nessa casa e você vai comer, somente você vai comer dessa comida que eu vou te dar. Eu não quero que a sua família também vai usufruir do que eu vou te dar de comida. É direito do noivo de falar isso? Então ela não vai morar na casa do pai dela. Então ela já pode comer trumá. Ela ameaça, pergunta, mas se é assim. Lakit Kohen de Israel, olechul betrumá. Deveria essa mesma alahá, um Kohen, que é empregado de um não Kohen. Ele mora na casa do não Kohen, ele trabalha para ele. Ele não deveria comer trumá na casa do não Kohen. Dilmaato lemechal beadei. Talvez os familiares desse, não, desse patrão vão ir comer trumá. Sem querer também. Então, por que, nesse caso, os Hanim permitiram um assalariado de comer trumá e proibiram a noiva de comer trumá? Mas arrasta, medido safole medide achli. O papel dessa família do patrão é pagar para o assalariado, não pegar deles, não pegar dele comida. Então, temos o receio que eles vão comer trumá do coelho. O papel deles é remunerar ele, está trabalhando para eles. Isso é a explicação de Ula sobre a sugiá. רשמי בר יהודה אמר, רשמי בר יהודה, ele falou, משום סימפון, o motivo que a noiva não pode comer trumá até a data da roupa pela lei rabínica é por causa de simpon. O que é simpon? Simpon significa que talvez o noivo vai perceber que a noiva dele tem um defeito físico e vai falar: o casamento foi um engano, mekar taut. Eu nunca pensei em casar com mulher que tem um defeito físico desses. E o casamento vai se cancelar retroativamente. Então ela não pode comer trumá até a data da chupa. Então, completando, se o noivo vai falar: eu não quis me casar com mulher dessa, foi tudo um engano, retroativamente o casamento nunca existiu. E se ela vai comer trumá antes da chupa, é uma mulher que não está noiva de um kohen que comeu trumá. O casamento, sim, cancelou retroativamente. Então, por isso ela tem que esperar até a data da chupa para comer trumá. Pergunta Agmará, como já lemos, deveria ser a mesma alahá, mesmo que ela já passou pela chupa, mas ela não fez a relação com o noivo não viu ela ainda. Então, pode ser que na hora da relação haja um defeito físico nela, e vai falar: o casamento é um engano, eu não quis me casar com mulher dessas. Então, por que a gente fala que quando passa a data da chupa ela já pode comer trumá, se o noivo não viu ela? Então, pode ser que ele vai encontrar um defeito físico nela ainda. A natureza é que o noivo, antes da chupa, vai verificar se a noiva dele tem defeitos. Como ele vai verificar isso? Ele não pode ver ela. Então ele vai perguntar para os parentes dela, vai mandar perguntar para as amigas dela, se eles sabem se ela tem algum defeito físico. E ele vai verificar, vai investigar bem como ele precisa. E ele vai se passar pela chupa com ela, ele continua com essa data da chupa. Se ele vê que ele aceitou, mesmo que não é 100% garantido que ela não tenha um defeito físico, porém, já aparentemente ele vai aceitar esse casamento, ele já aceitou o risco também, e ele não vai cancelar o casamento retroativamente na forma padrão, romano nós, que vai acontecer. Então ela já pode comer trumá a partir da data da chupá, depois que o noivo já verificou com a família, com os amigos, com as amigas dela, se ela não tem defeito físico. Ela meata. Então, se esse é o motivo que ela não pode comer trumá antes da data da chupá, um escravo que pertencia a um Israel, e um kohen comprou esse escravo, um escravo goi agora pertence ao kohen. Ele comprou esse escravo goi de um Israel, ou seja, de uma pessoa que não é kohen. Esse escravo goi não poderia comer trumá. Por quê? Mishum simpon, pelo mesmo motivo. Talvez esse dono vai perceber que esse escravo tem um defeito e vai falar: essa venda está cancelada, tudo um engano. Isso pode acontecer depois da venda. Perceber que esse escravo tem um defeito físico e vai cancelar a venda retroativamente. Então o escravo não poderia comer trumá até que seja verificado que ele não tem um defeito físico, porque se ele vai cancelar a venda retroativamente, significa que o escravo comeu trumá sem pertencer ao coelho, ele pertencer ainda ao dono antigo. A venda se cancelou. Fala assim, Pombeavadinho Leica, não existe isso de que o dono vai cancelar uma venda, a compra de um escravo por causa de um defeito físico. Porque se esse escravo tem um defeito exposto, o dono já viu e ele aceitou mesmo assim. Veide Gavai, existe ideia que o dono percebeu que esse escravo tem um defeito físico interno, não exposto, não visível. Um dono normal, que é um escravo, para trabalhar, e um dono normal não se importa se o escravo tem um defeito físico interno para trabalhar. Então, não significa, se ele vem e fala que ele quer cancelar a venda porque ele viu um defeito físico interno nesse escravo, não por isso ele pode cancelar uma venda, porque o argumento dele não é relevante. Um dono normal não tem que se incomodar com uma coisa dessas. Não é motivo para cancelar uma venda. Nem tzaganavo kubiustus, começamos dando um reto em cima. Se esse dono falar: eu descobri que esse escravo é um ladrão, ele furta, ou vi que ele é um sequestrador, eu quero cancelar essa venda. Higiyo, fala Mará, ele não pode cancelar a venda por causa disso, porque a pessoa comprou um escravo goi. Na maioria dos casos, falam os comentaristas, um escravo goi é criminoso. O escravo goi que pertence a um Yehudi, ele não é confiável. Você comprou mesmo assim esse escravo, você comprou o risco. Você aceitou isso, você não pode vir cancelar a venda porque você tem esse argumento. Maika, o que você vai falar? Listimezuyan, ou Murtav Lamalchut. Digamos que esse dono fala: eu descobri que um escravo é um assaltante, é uma armada, uma pessoa perigosa, ou uma pessoa que foi condenada à morte pelo governo, pelo rei. Essa venda é um engano? Amarrano cala aí, entendeu? Essa pessoa, esse dono poderia ter verificado antes da compra? se esse escravo realmente é um assaltante ou ele é um condenado à morte. Cara, Hitler, as pessoas falam sobre isso. Ele poderia ter pesquisado isso melhor. Se ele não pesquisou, que significa que ele aceitou o risco. Ele não tem como cancelar essa venda. Então o escravo boy que foi comprado por um coin pode imediatamente cometer uma. Uma merda bem lemar o bem lemar lo achla. No final das contas, conforme Ula, tanto conforme Shmuel Barav Yudá, a noiva não pode cometer uma até a data da roupa. Ula falou um motivo, Shmuel Barav falou outro motivo, mas bem naio, que diferença faz qual é o motivo? Se ela cai a mesma. Se, qual a diferença faz se o motivo que ela não pode comer trumá é porque talvez ela vai dar trumá para os irmãos dela, na casa do pai dela, ou talvez porque o noivo vai perceber um defeito físico nela, vai descobrir, quando ele vai pesquisar antes da culpa, e vai cancelar o casamento retroativamente. Não aí cabe nem o que be. Uma diferença é, numa situação que o noivo falou, não importa o que seja, eu estou me comprometendo a casar com essa noiva, mesmo que ela tenha um defeito físico. Se ele atestou isso, ele não tem como cancelar o casamento, ele já falou que ele não se importa. Então, conforme Ula ainda não pode comer trumá, porque ainda temos um receio que ela vai dar trumá para os irmãos dela, porque conforme Rav Shmuel Barav Yudá, ela já pode comer trumá, não temos um receio que o noivo vai cancelar o casamento. Mas ou uma situação que o pai dessa jovem entregou ela para os encarregados, os shlichim do marido, para ir levar ela para a roupa. Agora ela não mora mais na casa do pai. Então, conforme Ula, ela pode comer trumá, ela não vai dar trumá para os irmãos dela não estão lá. E conforme Rav Shmuel Barav Yudá, ela ainda não pode comer trumá, porque ainda temos o receio que ele vai descobrir um defeito dela. Vê lá, foi numa situação que o pai acompanhou ela com os shlichim, os emissários do marido, para levá-la para a roupa. Ela já saiu da casa do pai dela, não está perto dos irmãos dela, das irmãs dela, não temos o receio que ela vai dar trumá para eles não estão lá. Não temos certeza que ela vai dar trumá para o pai dela sabe a Allahá, ele não é coi, não pode comer trumá. Então, conforme Ula, ela pode comer trumá, conforme Rav Shmuel Barav Yudá, temos o receio que o noivo vai descobrir um defeito físico dela e vai cancelar o casamento retroativamente. Isso eu falaria agora, são três diferenças. Continuamos. Rabbi Tarfon Omer, notnim la hakol trumá. Agora, Rabbi Tarfon e Rabbi Akiva discutiram na nossa Mishnah. Quando esse noivo coen, ele vai dar sustento para a noiva dele quando já chegou a data da roupa, mesmo que a roupa não aconteceu, para Rabbi Tarfon, ele pode dar 100% do sustento dela de trumá. E Rabbi Akiva disse que não, ele tem que dar metade e metade no máximo. Ele não pode dar mais do que metade do sustento dela de trumá. O que significa isso? A mulher tem períodos de impureza, quando ela vê sangue da menstruação, ela se impurifica, ela não pode comer trumá. Mesmo assim, fala Rabbi Tarfon, digamos que o marido vai atrasar o casamento em um mês. Ela precisa de 30 quilos de comida para esse mês, digamos. Agora, ele pode dar 30 quilos de trumá para ela. Mesmo que tem períodos nesse mês que ela não pode comer trumá, digamos, normalmente a mulher fica impura 10 dias por mês. É impureza de nidá. Ela tem 3 dias que ela vê sangue e 7 dias de shivanequim, 7 dias de purificação, que ela está impura ainda. Depois ela vai no mikve. Então, desses 30 dias do mês, 10 dias ela está impura. Fala Rabbi Tarfon, mesmo assim, os Hanim facilitaram essa halahá. O noivo já está sustentando ela mesmo antes da roupa, facilitando, você pode dar 100% de trumá. Ela pega essa trumá, revenda para algum coelho, compre rulina em troca e vai se sustentar. Rabbi Akiva disse que não. Rabbi Akiva disse, olha, ele pode dar até metade do sustento dela de trumá, a outra metade vai dar de rulina, alimentos laicos que ela pode comer, também quando ela está impura. Amar Abai, fala Abai, machloket bebat koel le koel. Fala Abai, toda essa discussão da Rabbi Tarfon da Rabbi Akiva é só um caso que ela também é filha de um coen. Então, se ela é filha de um coen, ela está acostumada com as alahot, ela sabe quão sérios são as alahot de trumá, e ela vai realmente vender a trumá e não vai comer a trumá quando ela está impura em presa de nidá. Aval bebat yisrael le koen devria kol mechsa cholin o mechsa trumá. Porém, se é a filha de um não coen, noivando com um coen, também a Bitarfon ia falar, não pode dar trumá, 100% do trumá para ela, porque talvez ela vai fazer pouco caso das alahot, ela vai comer trumá quando ela está impura, ou ela não sabe as alahot, então dá metade de metade no máximo. Meu marabai fala, abai, machloket be'arusa, abai limita mais essa alahá. Toda discussão se trata de uma noiva, que chegou a data da rupá, aí tem a discussão da Bitarfon da Bekiva. Aval benissuá, por isso é um coelho que já casou com a esposa. Então, ele viajou, ele vai deixar sustento para ela um mês, por exemplo. Tivrei a colmeça ruim no Mersa Truma. Nessa situação que ela não está mais na casa do pai dela, e o marido não está lá para ajudar ela, ela está sozinha. Então, também ele estava falando, dá metade ruim no mínimo. Para não forçar ela, tem que ela própria vender a truma dela na feira, o que não é uma honra para a esposa fazer isso, não é um costume dela fazer isso. Então, se ela está noiva na casa do pai dela, e o pai dela é coelho, o pai dela pode comprar a truma dela, ou se ele não quer comprar essa truma, ele pode ajudar ela a vender. Ela não vai ter que pessoalmente vender. Por isso, ela já se casou, o pai não está com ela mais, o marido também viajou, não pode dar para ela tudo de truma, para não desprezar ela dessa forma. Tanya Nemeach não fala Braita, Rabitarfo no Omer, disse Rabitarfo. Notnila Hakol Truma. Fala Rabitarfo, você pode dar todos os 30 quilos de comida que ela precisa para um mês de Truma. Um caso hipotético, estamos tratando de um mês. Rebekiva, Omer, disse Rebekiva, Mersa Ruim no Mersa Truma. Ele não pode dar mais do que metade do sustento dela de Truma. Metade e metade no máximo. Bamedma e Omer, quando se aplica essa discussão, Bebat Coen Le Coen, é a filha de um Coen, que sabe das alafot e não vai comer a Truma impura. Que não envolve com Coen, a Valbatice, ele é Coen, por isso o pai dela não é Coen. Então, deveria comerça, Ruim, comerça, Truma. Todos concordam que ele não pode dar mais do que metade do sustento dela de Truma. Vai ter que dar 15 quilos de Truma, no máximo, e os outros 15 quilos que ela precisa para o mês vai ser de Ruim. Bamedma e Omer, quando se aplica essa discussão, Bearussá, é só com relação a uma noiva que mora na casa do pai dela, o pai dela vai ajudar ela a vender a Truma. A Valbenesuá, por isso ela já casou, deveria comer essa ruim, essa truma, também a Vitória não concorda com o Rabi Akiva, ele não pode dar mais do que metade do sustento dela de truma. A Vitória Bebeteira, Omer, agora temos outras opiniões sobre o assunto. Fala a Vitória Bebeteira. Notnim lá, shtei adot shel truma, ve'achat shel chulin. Fala a Vitória Bebeteira. O noivo não pode dar todos os 30 quilos que ela precisa para o mês de truma. O que ele vai dar é 10 quilos de rulim e 20 quilos de trumá. Como explicamos, num mês a mulher normalmente está impura 10 dias. Nesses 10 dias ela precisa de 10 quilos de comida, por exemplo, então ela vai ter 10 quilos de rulim. Porém, os outros 20 dias que ela está pura, ela pode comer trumá, então o noivo pode dar para ela 20 quilos de trumá e 10 quilos de rulim. Rabiudá, Omer, disse Rabiudá, no tema col trumá. Fala Rabiudá, ele pode dar tudo de trumá. E ela tem a responsabilidade de ir vender, o pai dela vai ajudar ela a vender, vai pegar o dinheiro da venda e vai comprar rulim. Você, conforme a viúva, digamos que a mulher precisa de 30 quilos de comida para o mês, então o noivo pode dar 30 quilos de trumá para ela, com a condição que ela vai conseguir trocar esses 30 quilos de trumá por 30 quilos de rulim. Porém, se ninguém vai comprar Trumá pelo preço de rulim, somente Kohanim podem comer Trumá. A Trumá vale menos no mercado do que rulim. Tem menos demanda, tem menos procura, então o preço cai. Então, conforme a Biudá, ela só pode receber 30 quilos de Trumá, ou seja, só pode dar para 30 quilos de Trumá, se ela conseguir alguém que vai comprar dela pelo mesmo preço do que rulim. Então ela não vai ter menos do que 30 quilos de comida no final das contas. Ou se ela precisar só de 10 quilos de rulim, então ela vai fazer a diferença, vai trocar 10 quilos de trumá por 10 quilos de rulim, a mesma coisa. Rabi Tarfon disse que o noivo pode dar tudo de trumá para ela, conforme Rabi Tarfon, os sábios facilitaram a vida do noivo mais e falaram, você pode dar 30 quilos de trumá, mesmo que não tem possibilidade que essa noiva vai conseguir trocar esses 30 quilos de trumá por 30 quilos de rulim. Ela vai ter menos do que 30 quilos de comida no final, mesmo se eles facilitaram a Alahá, porque na prática o noivo não casou com ela ainda, é um decreto que os Kamin multaram ele porque ele atrasou o casamento, então, conforme ele habitava, os Kamin facilitaram a vida do noivo um pouco mais. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, fala Rabban Shimon ben Gamliel, coma como Sheus kirat truma notnila kiflaim bechulim. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, quando os Kamin falaram que a pessoa pode dar truma, ele tem que dar o dobro de comida de truma, o dobro em volume, do que ele daria em rulim. Ou seja, digamos que o marido decidiu atrasar o casamento por negligência dele em um mês. Agora ela precisa de 10 quilos de rulim no mínimo para sustentar uns 10 dias de nidá. Então, outros 20 dias ela pode receber trumá. Então ele vai dar 20 quilos de trumá para ela para os 20 dias do mês. Agora, para os 10 dias de Nidá, ela precisa de 10 quilos de Huli. Ele tem que dar 20 quilos de Trumá, para facilitar a vida dela. Ela vai vender, ela vai achar alguém para comprar Trumá pela metade do preço do que Huli. Então ela vai vender 20 quilos de Trumá pelo preço de 10 quilos de Huli. No final ela vai ter 30 quilos no total. Isso fala Batshimon ben Gamliel. Mas bem, não, por que diferença faz o Kira Biudade se o Kira Batshimon ben Gamliel disse? A Biudade falou, se ela vai conseguir alguém para comprar dela 30 quilos de Trumá pelo preço de 30 quilos de Huli, então é isso que o noivo tem que dar. Porém, se ela não vai encontrar um comprador para isso, o que não é um bom negócio para ele, Trumá vale menos do que Huli, então o noivo tem que corrigir. Tem que dar mais do que Trumá para corrigir, ela vai ter 30 quilos no total. No final das contas, 30 quilos para sobreviver o mês. Então, é a mesma coisa que a Batshimon ben Gamliel falou. A Batshimon ben Gamliel disse que vai dar o dobro de Trumá para fazer a correção, para ter no final o que ela precisa de Huli. Então, que diferença faz o que a Yudá disse e o que a Batshimon ben Gamliel disse? Fala, e Kabina, eu tirha. A diferença é se vamos esforçar ela a procurar esse comprador que vai comprar Trumá pelo preço de Huli. Conforme a Yudá, sim, ela tem a responsabilidade de procurar esse comprador, achar ele e vender pelo mesmo preço. Ele vai fazer um favor para ela no final das contas, mas ele quer, tudo bem. Ela vai ter que procurar um comprador desses. Se ela consegue achar, ela vai receber 30 quilos de Trumá para trocar por 30 quilos de Huli. Conforme a Batshimon ben Gamliel, facilitamos a vida dela. Ela não tem que procurar comprador nem nada. O noivo tem que dar o dobro de Trumá do que ele daria de Huli. Então, no total, conforme a Batshimon ben Gamliel, o noivo vai dar de cara 40 quilos de Trumá. 20 quilos de Trumá para quando ela está pura. 20 quilos de Trumá para ela trocar por 10 quilos de Huli quando ela tem os 10 dias de impureza de Nidá. Então, vamos facilitar a vida dela. Isso fala aqui a Agmará. Aparentemente, como Rabi Akiva, que o noivo tem que dar metade e metade. Metade de Huli e metade de Trumá. Continuamos. A Yavam e Nomakir Betrumá. A nossa Mishnah diz o Yavam. Digamos que Rahel era noiva de Reuven, que era Cohen. Reuven faleceu sem filhos. Agora, Rahel está vinculada a Shimon, irmão de Reuven, parte de pai. Ou passar pelo Ibum para se casar. Ou para fazer a Halitza se desvincular. Então, fala a nossa Mishnah, até Shimon fazer o Ibum, ela não pode comer Trumá. Mesmo que passe a data que eles determinaram para o Ibum, não adianta nada, ela não pode comer Trumá até se casar, fazer o Ibum com Shimon. Mas então, a pergunta é por quê? Que diferença faz se passou a data do noivado, a data da Rupá com o Reuven, ela já pode comer Trumá, ou a data com Shimon, que ia fazer o Ibum? Mas Kinyan Kaspo Amarachmana vai Kinyan de Arrivo. Isso que ela é noiva de Shimon agora, não significa que ela pode comer Trumá. Porque a Torá diz que Kinyan Kaspo, quando você adquire uma mulher, quando você dá algo em troca do casamento, você recebe o casamento, você dá a aliança, você recebe a mulher como esposa. Então, quando o Cohen adquire essa esposa, ou a noiva, ela já pode comer Trumá. Porém, Shimon não adquiriu nada, não foi ele que noivou com ela. Ele está continuando ao que o vento começou. O casamento de Shimon é uma extensão do casamento de Reuven. Porém, não foi ele que adquiriu ela como noiva. Ele recebeu algo como, por causa de Reuven. Então, fala Gmará, uma vez que ele virou noivo dela por força de Reuven, ela não pode comer Trumá. Até que ele faça o Ibum, ela já vai poder comer Trumá. A Mishnah vai descrever esse caso. Mesmo que já passaram 12 meses entre o noivado de Reuven e o Ibum que ela deveria passar com Shimon. 6 meses ela era noiva de Reuven, Reuven faleceu sem filhos, e aí ela ficou 6 meses esperando passar pelo Ibum com Shimon, passou a data do Ibum, ela não fez o Ibum ainda, mesmo assim ela não pode comer Trumá, como já explicamos. E a Mishnah fala mais, mesmo que ela passou 11 meses e 29 dias com Reuven, e um dia com Shimon, ou seja, Reuven faleceu logo antes da Rupá, e ela se vinculou com o Shimon, passou um dia que ela está esperando o Ibum com o Shimon, no total passaram já 12 meses, que era o período que os Hamim determinaram entre o noivado e a Rupá, ela já merecia comer Trumá, ela não pode comer Trumá. A gente fala ainda mais, uma situação que ela ficou noiva um dia com Reuven faleceu, e ela ficou vinculada a Shimon para fazer o Ibum, 11 meses e 29 dias. Fala, a gente não muda nada, ela não pode comer Trumá até passar pelo Ibum com o Shimon. Se você já me disse, ela passou quase todos os 12 meses da espera até a Rupá com Reuven, ela não pode comer Trumá, Eu tenho uma hipótese de falar que se ela passou um dia com o Reuven, que tem mais força para alimentar ela, turma, como já vimos, que ele que adquiriu ela como noiva, como esposa, eu teria uma hipótese se ela passou um dia só, 11 meses, 29 dias com Shimon, ela poderia comer Trumá? Shimon tem menos força de dar Trumá para ela do que Reuven, como já explicamos, não foi ele que adquiriu ela como esposa. Mas Zubentz ali Romar Zultani. A Mishnah falou esse caso de passagem, só para as coisas fazerem mais nexo, mas na verdade não tem nenhuma novidade sobre isso. Continua, Zu Mishnah Rishonah. Nossa Mishnah fala, essa alahá que acabamos de falar, que quando passa a data da roupa ela já pode comer trumá, é a Mishnah antiga. Porém, os sábios posteriores falaram diferente. Falaram que até passar a roupa na prática, ela não pode comer trumá. Vamos lá na frente, até passar a relação também. Ela não pode comer trumá. Maitama, por que os sábios depois dificultaram mais essa alahá? Amarula disse Ula, veitem Arafshman Baraviudá. Tem que falar aqui. Ula disse, tem que falar Arafshman Baraviudá. Vamos nos lembrar desses nomes, porque foram os dois sábios que discutiram no começo do Shiur. Qual o motivo que a noiva não pode comer trumá? Não precisar disso agora. Então, tem que falar aqui. Ula disse, tem que falar aqui. Arafshman Baraviudá falou. Mishum simpo. O motivo que os sábios que vieram depois falaram a você é que a noiva não pode comer trumá até passar pela roupa e fazer a relação. É porque talvez o noivo na hora da relação vai ver um defeito físico da noiva e vai falar esse casamento é um engano, cancelando retroativamente. Então, que se ela tivesse comido trumá, ela teria comido trumá não estando noiva de um cohen. Então, fala Bisha Male Ula, Kamaita Shema Imzegula Kosbetavia, Fubatraita Bishum Simpo. Ula foi aquele que disse que a noiva não pode comer trumá pela lei rabínica, talvez ela vai servir trumá para os irmãos dela, que não são coanim. Então dá para entender. No princípio, os primeiros sábios falaram o motivo que ela não pode comer trumá é por causa disso. Então passa a data da roupa, já vai ir para outra casa, como a gente já falou, o noivo vai alugar uma casa para ela, ele tem uma casa, ela vai morar lá, e ela não vai dar trumá para ninguém. Porém, os sábios vieram depois. O Batraita Mishum Simbol. Os sábios vieram depois e falam, não, o motivo que a noiva não pode comer trumá pela lei rabínica não é porque talvez ela vai servir a trumá para os irmãos dela, é porque talvez o noivo vai perceber algum defeito da noiva na hora da relação e vai cancelar do casamento retroativamente. Então, até passar a relação, o noivo vê, o marido vê a esposa dele e vê que ela não tem nenhum defeito, oficializar o casamento, aí ela pode comer trumá. Dá para entender conforme Ula. Viramos a página. Ele era Shmuel Baraviudá, porque conforme Shmuel Baraviudá, Kamaita Mishum Simpo, no Batraita Mishum Simpo. Shmuel Baraviudá foi aquele que disse o motivo que a noiva não pode comer trumá antes da roupa, é porque talvez o noivo vai perceber na verificação dele antes da roupa, vai ver que ela descobrir que ela tem um defeito físico e vai cancelar o noivado. Então, esse era o motivo no começo da Mishnah já. A Mishnah falou, depois da data da roupa, já foi verificado que ela não tem defeito físico, ele pesquisou com a família, pesquisou com as amigas, então ela já pode comer trumá. E os sábios vieram depois, falaram sobre a vida própria, sustentando que ela não pode comer trumá, até passar pela roupa e pela relação, por causa do mesmo motivo. Então como fica isso? Mas bem, né? O que mudou do começo da Mishnah para o final da Mishnah? Mishnah, Mishnah e os sábios que vieram depois. E cabe, né? O Bidikat Chutz. A questão é, será que essa verificação que ele vê com os parentes, ou ele manda perguntar para as amigas dela se ela tem um defeito físico é suficiente? Marsa vai abdicar, Chutz Shma abdicar. Ou Marsa vai abdicar, Chutz Lo Shma abdicar. Os sábios vieram antes, falaram, essa verificação é suficiente. Ele vai perguntar bem, vai investigar, e a maioria das chances que o casamento vai se concluir, ele não vai ver nenhum defeito físico que a família não sabia, ou que não quis falar, ou que as amigas não quiseram falar, ou não sabiam. Então, essa é a opinião da Mishnah, a Mishnah antiga, que depois da data da roupa que ele já verificou, e mesmo assim não cancelou o casamento, não descobriu nada, ela já pode comer trumá. Porém, os sábios vieram depois e falaram, essa verificação a gente vê que não é efetiva. Muitos casos já aconteceram, que o noivo verificou, a família falou, a gente não sabe de nada, ela não tem nenhum defeito, nem as amigas, na verdade ela tinha. E o casamento se cancelou retroativamente, e ela já tinha comido trumá. Então falam os sábios que vieram depois, até fazer a relação, ele vê ela, que ela não tem um defeito físico, ela não pode comer trumá. E a alahá é como a segunda parte da Mishnah, que ela só pode comer trumá depois da roupa e da relação, aparentemente. Continuamos, uma nova Mishnah. Hamakdish maseh de ishto arezu osa veocheret. Vimos já que existe uma halakha rabínica que o marido tem que sustentar a esposa. Em troca disso, se a esposa trabalha, o salário dela vai para o marido. Vamos ver a Mishnah na frente, que tem situações que o marido pode obrigar a esposa a trabalhar para ajudar na parnassá, no sustento da casa. Se me falaram, olha, você tem que sustentar a sua esposa e o que ela trabalha, o que ela ganha de salário vai para você. Fala a Mishnah. A pessoa vem e fala assim, tudo que essa minha esposa lucrar do trabalho dela está santificado para o Beit HaMikdash. Tudo que ela lucrar para o Beit HaMikdash. Fala a Mishnah, arezu, sabe o chere. Ela pode trabalhar, ganhar e desfrutar desse salário. Vamos ver por que ele não pode santificar isso para o Beit HaMikdash. Amotar. Depois ele fala o que sobrar do salário dela. Ou seja, se ela ganhar mais do que ela precisa para viver, está santificado para o Beit HaMikdash. Rabbi Meir Omer Hekdesh. Rabbi Meir disse, está santificado. Rabbi Yohanan Sandlar Omer, fala Rabbi Yohanan Sandlar, Hulin, não está santificado, isso é laico ainda. Vamos explicar essa Mishnah no próximo DAF, detalhadamente. No nosso DAF, vamos ver uma outra sugiá que vai complementar bem a nossa Mishnah. Fala Gmará, Maravuna, Amarav. Disse Ravuna o nome de Rav. Yeholá Ishalomar Lebala, Enizonet Beneusa. Fala Rav, a mulher, a esposa, tem a autoridade de falar para o marido, não me sustente, e eu não vou te dar meu salário. Eu quero meu salário para mim, e eu não quero nada de você, não quero ganhar comida de você. Ela pode. Por quê? Kassavar. Porque ela sustenta que Tkinurabanan mezonei, caro. Porque falará, quando os reis decretaram esse decreto do sustento em troca do salário, primeiro foi que os reis falaram, a mulher tem direito de receber o sustento do marido. Isso foi o primeiro decreto. Uma seadem shumeivá, depois como um remédio para a situação, os reis falaram, o salário dela vai para o marido. Então, para que shumeivá? Para que eles não briguem. Se ela vai ser sustentada do marido, e o que ela ganha de salário vai ser dela também. Então, grandes as chances que eles vão brigar. O marido vai falar, você é tão fominha, você é sustentada com meu dinheiro e você não me dá o seu salário, pode chegar a brigar. O que não seria positivo, com certeza. Então, os reis falaram, quer saber, como um remédio para a situação, ela tem que dar o salário dela para ele. Porque se ela abre mão do direito dela de ser sustentada, então ela tem direito de manter o salário dela. Não temos nenhum receio de uma briga. Se ela fala, não me dá sustento, eu quero o meu dinheiro que eu ganho para mim. Isso fala a opinião de Rav. Meitire, perguntamos contra isso. Tiknu mezonotah admasede, Abreta aparentemente não fala assim. Os sábios decretaram que o marido tem que sustentar a esposa, uma vez que o salário dela vai para ele. Então o que veio primeiro? Veio primeiro o decreto que o salário da mulher vai para o marido, e como remédio da situação, para que ela não fique sem comida, os sábios decretaram, quer saber, você vai ter que sustentar a sua esposa. Então, conforme essa braita, a mulher não pode falar, eu não quero te dar o meu salário e não me sustente, porque o primeiro decreto foi que o salário dela pertence ao marido. Depois, como remédio, falaram, para não ter uma situação desconfortável, ela não vai ter comida, falaram, você tem que sustentar a sua esposa. Ela não tem direito de cancelar esse decreto de dar o salário para o marido só porque ela não quer o sustento. O sustento foi um remédio que eles também falaram para consertar a situação depois. Mas, então, isso vai contra a Rav. Eima, responde a Rav, talvez Rav ia falar, talvez tem um erro de transmissão dessa braita, o que a Rav quis falar é o contrário. Uma vez que os sábios decretaram que o marido tem que sustentar a esposa, isso veio primeiro, os sábios falam um remédio para a situação, que o salário dela vai para ele, para eles não brigarem. Então, ela tem direito de cancelar tudo isso, falando que ela não quer o sustento que vem do marido. Vamos ler a Messaiela, talvez a nossa Mishnah, apoia o que Rav diz. Hamakdish maseh de ishtore yosave ocheret. A nossa Mishnah fala, vem o marido e fala, tudo que a minha esposa lucrar no trabalho dela, santificado para o Beit HaMikdash, Ekdesh. Fala, Mishnah, isso não funciona. Ela vai trabalhar, vai ganhar o dinheiro dela e vai desfrutar disso ela mesma. Qual é o caso? My love. Benizone deve ser um caso que o marido está disposto a sustentar ela. Mesmo assim, ela fala, não me dá o sustento, eu quero desfrutar do meu salário. Daqui você vê como o Rav, que ela tem esse direito. Fala, Marlo, não é esse caso. Não, você não está claro que esse caso, pode ser um outro caso, Becheira Nizone, talvez é um caso que o marido não tem dinheiro para sustentar ela. Então aí ela vai ficar com o salário dela. Se ele alguém santificar isso, então isso não significa nada, isso não é relevante, porque ele não tem direito sobre o salário dela se ele não tem dinheiro para sustentar ela. Então, mas se fosse um caso que ele estaria disposto a ir sustentar ela, ele tem dinheiro para isso, então ela não poderia falar, não me sustente, talvez, e eu não vou ter meu salário. Nossa, Mishnah se trata de um caso que ele não tem dinheiro para sustentar ela, e o salário vai ficar com ela. Então não tem uma prova dela se Mishnah como Rav. Pergunta, e mexer na Nizona, se o caso é que o marido não tem dinheiro para sustentar a esposa? Mas ele lembra, qual é a novidade de nossa Mishnah? É óbvio que o marido não pode santificar o salário que não pertence a ele. Ele nem sustenta, ela também vai pegar o salário dela. Afino le mande a Maria Rola Rav Lomar La Eved, a Seimi Veinizarha, mesmo conforme a opinião que diz, um dono de um escravo goi, Mevet Knani, pode falar para ele, você vai trabalhar para mim e eu não vou te sustentar, você vai ter que procurar sustento em outro lugar. Ele tem essa opinião que fala que ele pode. Hanemili Bevet Knani, isso é só com um escravo goi. Delokti Veinimar, que a Torá não disse que ele vai estar bem junto com você, que todo imar, a vida dele vai ser boa junto com você. A Torá não fala sobre um Eved Knani, um escravo goi. Então você pode exigir o seu salário dele, que ele ganha, vai para você, mas você não pode, e você pode falar para ele que você não vai sustentar ele. A Valéria de Vri, porém, você não pode falar para um escravo judeu, você vai me dar o seu dinheiro, que você lucra, e eu não vou te sustentar, Dirti Beimar, porque a Torá diz que o escravo judeu tem que estar junto com o dono bem. Tanto que se um dono de um escravo, um Eved Ivri, um escravo judeu, ele tem uma almofada para dormir, essa almofada vai para o escravo, não vai para ele. Tem que tratar ele muito bem. Então, loucos que ele estou, não é óbvio que a pessoa não pode chegar para a esposa e falar, eu não tenho dinheiro para te sustentar, mas o seu salário vai ser meu? Com que ela vai comer? Então é óbvio que ele não poderia santificar também o salário dela se ele não sustenta ela. Mas Seifa Itzirlei, o que a gente está falando no princípio é de passagem para chegar no próximo caso. Motar, quando o marido chega e fala que sobrar do seu salário que você ganha, vai ser certificado por Bet HaMikdash, Rabi Meir Omer Ektesh, conforme Rabi Meir isso funciona, Rabi Yohanan Sandar Omer Hulin, Rabi Yohanan Sandar fala que isso não funciona. Vamos ver no próximo daf como explicar essa machloket. Então, para ensinar essa próxima halakha, a Mishnah fala o princípio, que não pode certificar o salário dela, se não sustenta ela. Então, isso fala que a Mara fechando a opinião de Rav. Em resumo, Rav diz que a mulher pode falar para o marido, não me sustente, e o meu salário vai ser para mim. O Pliga de Reish Lakish, Rav discute com Reish Lakish. De Amar Reish Lakish, disse Reish Lakish. Lo tem uma tama de Rabi Meir, Mishum de Kassavar, da Magdish, da Var, Shlo, Baal, Olá. Fala Reish Lakish, não explique a nossa Mishnah. Quando Rabi Meir fala que o marido pode chegar e falar que o que sobra do salário da esposa, ou seja, o que sobra depois que ela já pegou para o sustento mensal dela, vai ser santificado por Betamidas. Não diz que o motivo de Rabi Meir é que a pessoa pode santificar algo que não se materializou ainda. Ela não ganhou o salário ainda. O salário dela não se materializou ainda. E mesmo assim, fala Rabi Meir, já pode santificar diante meu. Não diz que esse é o motivo de Rabi Meir. Não se vê isso na nossa Mishnah. Qual motivo então? Ela está de Rabi Meir, o motivo de Rabi Meir é mitoch she'achol ekufal emaseyadeh. Uma vez que o marido pode exigir que a mulher trabalhe para receber o salário que vai cobrir o sustento mensal dela, não sei se ela vai mais na frente. Nasa que omer la ikdeshu yadeh leoseem. Então, é considerado quando ele fala o seu salário está santificado no Betamidash. Vamos reinterpretar isso como se tivesse falado as suas mãos, ou seja, os seus meios de trabalho, e são santificados pela Betamidash. Uma vez que ele tem essa autoridade sobre a mulher de falar, use as suas mãos para trabalhar, ele tem a autoridade de santificar as mãos dela, ou seja, os frutos das mãos dela, o trabalho das mãos dela para o Betamidash. As mãos dela, sim, existem. Não, não é como o salário que não se materializou ainda. Pergunta, Verhalo Amalahi, o marido não falou isso. Ele falou que o salário está santificado, não as mãos dela. Uma vez que a gente já escutou de Rabi Meir uma vez, quando a pessoa ele promete alguma coisa, e da forma que ele prometeu, ele não se obrigou a nada. Para Rabi Meir, essa pessoa não falou promessa à toa. Ele quer dar o que ele prometeu. Ele falou da forma errada, então vamos reinterpretar isso que ele falou. Então ele falou que o salário dela está santificado, isso não se aplicaria, porque não se materializou ainda. Então vamos explicar. Como se estivesse santificando as mãos dela, os meios de trabalho dela, as ferramentas de trabalho são santificadas pelo Tamigdash. Tudo que é produzido dessas mãos ou dos meios de trabalho que ela usa é santificado. Fala na Vesavala de Meir, ele Adam Magdish Davash Lobaolam. Você, gente, aqui quer falar que conforme Yabimir, a pessoa não pode santificar algo que não se materializou ainda. O marido não pode falar que o salário que a esposa vai ganhar no final do mês já vai se santificar? Mas até a Breta fala que sim. Aomer Leisha, Ariad Mekudeshet Lila, Harshet Gaia. Um goi chega para uma judia e fala, dá a aliança para ela, o casamento se concretize logo depois que me converter. Olha, Harshet Gaia, um judeu chega para uma goiá e fala, dá uma aliança de casamento para ela, você está casada comigo logo depois que você se converter. Um escravo chega para uma judia normal e fala, eu quero me casar com você, que o casamento se concretize e dá aliança para ela logo depois que eu me libertar da escravidão. Um judeu chega para um escravo e fala, depois que você se libertar, o casamento vai se concretizar. Uma novidade maior, a pessoa chega para uma mulher casada e fala, quando o seu marido falecer, esse casamento vai se concretizar entre nós. Dá uma aliança de casamento já de agora. Ela é casada e dá aliança para ele e fala, quando o marido falecer, eles estão casados. Hoje está muito a roteiro. Ou um fulano chega para a irmã da esposa dele e fala, olha, quando a esposa dele falecer, estamos casados. Ele já deu aliança de casamento para ela de antemão. Ou uma situação que a pessoa chega para uma Yevamá, que está vinculada ao Yevá, o marido dela faleceu sem filhos, ou ela está presa ao Yavá, passa pelo Ibum, pela Haritzá, ele dá uma aliança de casamento para ela e fala, olha, depois que esse Yavá fizer a Haritzá com você, se separar de você, estamos casados. Será que esses casamentos funcionam? Rabi Meir, Omer, Mekudeshet. Fala, Mir, funciona. Mesmo que Davar Shalom Balaolam, a possibilidade da pessoa se casar com uma Goiá não existe. Então, ele já dá aliança para ela, para o casamento se concretizar depois que ela se converter? A possibilidade só vai se materializar depois da conversão. E mesmo sem falar de Meir, a pessoa pode ativar esse processo do casamento enquanto ela é goiá, para o casamento se concretizar depois que ela se converter. É possível. Então, por que isso aqui diz quando a pessoa ele santifica o salário da esposa que a esposa não ganhou ainda, não é porque a Damagdish da Vashilobalam a pessoa não pode santificar o que não se materializou ainda. Se conforme Meir, isso sim funciona. O que a gente falou é que não se não a prova da nossa Mishnah que essa é a opinião de Rabi Meir, porque pode ser conforme Rabi Meir, uma vez que a pessoa prometeu, mesmo que você sentaria que a pessoa não possa santificar o salário que ela não ganhou ainda, mas vamos interpretar como se tivesse falado que as suas mãos que você usa para trabalhar estão santificadas para o Beit HaMikdash. Então não tem uma prova da nossa Mishnah para isso, porém na verdade esse é sim o motivo de Rabi Meir, porque Adam Magdish Davar Shelo Baolam, a pessoa pode santificar o que não recebeu ainda, como a pessoa pode casar com uma mulher que não tem a possibilidade de casar ainda. Isso fala que agora paramos aqui. Não percam amanhã o próximo dia, uma nova Mishnah. A Mishnah vai citar os deveres da mulher no casamento, o que ela precisa fazer no casamento, com muito mais. Amém.